Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, servidores da casa, radio-ouvintes, internautas. Estamos aqui para realizar a 8ª audiência pública de 2022 da Câmara Municipal de Ouro Preto, relativa à prestação de contas da Secretaria Municipal de Esportes, referente ao ano de 2021. Quem está aqui presente para realizar essa prestação de contas é a Simone Maia, agente administrativo da Secretaria, e o Silvano Arcebispo, também agente administrativo da Secretaria. Gostaria de convidar o vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte, o senhor Edson Adriano, para participar aqui com a gente aqui no plenário da apresentação dessa prestação de contas. Vale salientar que o tempo de duração máxima da nossa audiência pública é de 2h30 até 3h, né? E vamos passar a palavra agora aos representantes da Secretaria de Esporte para que possam apresentar a prestação de contas. Caso haja alguma dúvida do vice-presidente do Conselho ou de demais presentes, a gente abre a participação da plateia. Ou se tiver alguma participação, algum questionamento via internet, pelos canais de comunicação da Câmara, YouTube ou Facebook, a gente dá uma corrida lá, dá uma olhada nas perguntas e questionamentos e a gente faz aqui também aos representantes presentes. Sendo assim, então, passo a palavra aos representantes da Secretaria Municipal de Esporte.
Boa tarde a todos. A gente está aí para fazer a prestação de contas do ano de 2021 da Secretaria Municipal de Esportes e salientar que não foram muitas atividades realizadas ao longo de 2021 por causa da pandemia e também devido às restrições mesmo de aglomeração e se tratando do esporte, é bem mais visível, porque a pandemia é uma coisa séria e, quando se pratica o esporte, a saliva ou o suor mesmo atinge uma dimensão muito maior do que qualquer outro espaço. Então, a gente teve as nossas atividades retomadas, mas agora, no final mesmo, a gente tentou dar uma retomada mais no final de 2021, uma retomada online. Os projetos que tinham o Bem Viver, o Raimundo não retornou com o projeto dele de futebol, porque não tinha sido liberado o retorno às escolas, e como o projeto dele é em Amarantina, ele também estava fazendo online. E a gente vai fazer da melhor maneira possível para mostrar o nosso trabalho que está sendo desenvolvido na Secretaria de Esporte com muita seriedade, e a gente tem cumprido à risca ali o que se pede na lei, em todas as licitações. Encontramos, assim, o Edson Adriano aí está aí, ele sabe que toda e qualquer licitação é bem demorada, e a gente não foi, eu não faço nada com a autorização do secretário. Nada fora da lei. A gente compra dentro da lei e segue tudo o que se pede dentro da lei. Quando se há alguma correção a ser feita em qualquer licitação, por nota técnica, nós buscamos fazer todas as correções, porque, quando chegar lá na frente, a gente tem que chegar limpo. Tem que chegar lá na frente e poder erguer a cabeça e falar assim: opa, vencemos. Vencemos com seriedade, com claridade, com clareza em tudo que a gente está fazendo lá. E aí, o Silvano, aí, com a ideia dele, ele escreveu: Prefeitura Ouro Preto, o futuro é feito agora. Essa frase dele foi muito feliz, porque a gente... Silvano pegou essa frase de algum lugar, né, Silvano? É do próprio município, e realmente a gente faz o futuro é construir no presente, porque o futuro é o que a gente colhe naquilo que a gente plantou no presente. Então, é muito importante ter um presente transparente.
Obrigado. Antes, perdão pela interrupção, gostaria de convidar o secretário municipal de Esporte e Lazer, o senhor Wagner, para fazer parte aqui do plenário e participar da apresentação da prestação de contas da secretaria que ele é responsável. Sr. Wagner, senta aqui, por favor. Obrigado. Pode continuar, por favor.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, SEMEL, prestação de contas, exercício 2021. A gente vai iniciar a nossa prestação de contas aí, deixando bem claro que é de competência da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Está na lei orgânica do município e foram retirados de lá. Então, é executar a política municipal de esporte e lazer, cuidar da expansão dos diversos tipos de esportes e lazer juntos às comunidades do município. A gente precisa ter isso muito claro em mente, porque há alguns entendimentos que o futebol é só futebol, e não é. A gente precisa estar cuidando, igual estamos fazendo na secretaria, de todas as áreas do esporte. Então, é muito importante ter essa expansão aí do esporte e não ficar só no futebol. Coordenar e implantar a implantação de estádios, quadras esportivas e revitalização de campos de futebol. Isso a atual gestão tem feito com muita seriedade, está buscando recuperar os campos de futebol, o que a gente tem aí para estar utilizando. E não estamos utilizando somente para campeonato, estamos utilizando aí para sessão de espaço para funcionários, sessão de espaço para times da comunidade. É só buscar lá na secretaria a autorização e o documento, porque tem um documento a ser seguido, porque a secretaria não pode estar lá 24 horas. Mas a pessoa pediu o campo, o responsável pediu, ele preenche um documento responsabilizando por tudo o que acontecer lá, que futebol, gente, ou qualquer tipo de esporte, o acidente ele está presente. E a secretaria, pensando nisso, fez esse termo de responsabilidade, quem solicitou o campo para assumir qualquer coisa, porque a gente não precisa falar, mas o futebol amador ele é muito ingrato, né? O profissional tem todo o tratamento, o amador, se machucar, o jogador lá precisa cuidar dele por si só. Então, a gente pensando, nós pensando nessa situação, fizemos esse documento para nos resguardar e resguardar também o responsável do próprio time. Interagir e apoiar as entidades representativas do setor. O Wagner, desde o início de janeiro de 2021, quando assumiu a secretaria, junto a uma pessoa que é responsável hoje, é um funcionário da secretaria, que é advogada, vem reunindo com todas as associações que existem no município para regularizar essas associações e poder estar recebendo recursos da secretaria de uma forma legal. Organizar torneio para diversas faixas etárias e grupos sociais, destacando-se os voltados para a juventude, principalmente os jogos escolares para a terceira idade e para os portadores de necessidades especiais. No ano de 2021, não houve os jogos escolares do município, não houve os jogos escolares do Estado. Os jogos escolares do Estado, eles são... a fase é micro-regional, que envolve a Caiaca, Ouro Preto, Diogo de Vasconcelos, Mariana e Itabirito. A fase regional, que aí são as cidades que vencem a micro-regional, vai para a fase regional, que é também realizada diretamente pelo Estado, e seleciona equipes para disputar o estadual. O estadual são os vencedores dessa competição, mas a ginástica de trampolim, o judô, que se destaca muito nisso aí, vai para o estadual, né, Edson? E o estadual e depois tem o brasileiro ainda. Aí é que são os alunos que brilharam mesmo, as equipes que brilharam ao longo das 853 municípios de Minas Gerais. E não aconteceu ano passado, mas esse ano já está a todo vapor. O Estado vai fazer, nós não vamos conseguir fazer esse ano o GEOP, mas a gente vai fazer uma seletiva para que seja para adquirir as equipes que vão representar o município na microrregional. Fiscalizar e gerir convênios firmados pelo município no setor. O que que acontece? O Instituto Trampolim, nós temos hoje convênios, Instituto Trampolim, Fundação Aleijadinho e Liga Esportiva. Eles recebem o recurso, sim, mas a prestação de contas precisa ser entregue conforme o termo de referência na secretaria. E, se isso não acontecer, bloqueia o repasse para o ano seguinte. Porque o termo de referência precisa ser atendido, porque a assinatura do contrato é você concordando com o termo de referência. Nós buscamos ser bem correto nisso aí, para, na hora de confeccionar o processo seguinte. Se não houver prestação de contas, vai deixar de receber. Apoiar os conselhos municipais vinculados a essa secretaria, o que aconteceu de ano passado de muito positivo foi que se criou o Fundo Municipal de Esporte e já entrou-se na LOA um valor para o fundo a partir desse ano. Isso aí foi muito feliz do secretário de Esporte conseguir aprovar esse fundo municipal e tornar o fundo deliberativo, né, Silvano? O fundo é deliberativo. Né? Ele pode intervir quando achar que a secretaria não está funcionando bacana, ele tem o direito de estar intervindo lá.
Inclusive, cumprimentando a fala da Simone aí, agradecer, né, o apoio da presença do Renato, de todos os vereadores aqui da casa, né, aprovar o que foi discutido amplamente, né, que essa busca pela criação desse fundo vem desde 2015, é uma batalha dos constantes conselheiros, né, no caso do nosso vice-presidente aí, né, o senhor secretário também durante dois mandatos foi presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Eu estou falando também como o secretário executivo há anos, desde 2014 como secretário executivo do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Tá? Essa grande conquista veio pelo apoio, principalmente dos senhores vereadores aqui da casa. Tá? Diante do meu, eu como ex-atleta, né, educador, funcionário de carreira, agradeço por essa grande conquista que é do Esporte Ouro Pretano.
E também tem ali ainda exercer outras atividades correlatas. Isso, gente, a gente vai fazer dentro da nossa área. Ninguém vai fazer nada na área da saúde, na área do turismo. A gente vai respeitar cada secretaria do município, sem deixar de entender que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto é única. As secretarias são só os braços da Prefeitura. Então, a gente precisa caminhar unidos, e um secretário respeitando o outro secretário. É o que a gente busca lá na secretaria fazer constantemente. Aí nós temos o resumo da nossa movimentação aí, do exercício de 2021. Eu não vou descrevê-la passo a passo, mas ela vai estar disponibilizada aí para qualquer pessoa que quiser. E a gente fez um... Pode pedir, a qualquer momento a gente disponibiliza os gastos, ou se acharem necessário, a gente descreve gasto por gasto.
Ô Simone, eu vou pedir, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, eu vou pedir pelo menos que você leia o objeto e o valor final lá, o que foi. Tá. Por gentileza.
folha de pagamento foi empenhado 1.582.002,69 reais, e foi liquidado ao longo do exercício de 2011 1.511.578,23 reais. O INSS, que são as obrigações patronais, foi empenhado R$ 228.722,70 e liquidado R$ 228.722,76. É a despesa com pessoal civil. Isso é uma reserva, é R$ 900,00, foi liquidado R$ 900,00. A folha de pagamento de estagiários, na secretaria a gente possui cinco estagiários, dessa folha de pagamento é R$ 18.000,00 ao longo do ano. Nós temos também o adiantamento, que é para despesas de pronto atendimento na secretaria. Se são despesas pequenas, pronto atendimento são despesas pequenas, você não se compra nada com dinheiro de adiantamento que seja permanente. Também 18 mil, sendo liberado a cada vez R$ 1.500,00, e no ano de 2021 nós utilizamos somente R$ 3.000,00, porque a caixinha encontrava-se bloqueada por uma questão do exercício passado. Deixou-se de prestar uma conta e a gente ficou com a caixinha bloqueada até julho de 2021, o que impediu talvez até de comprar algumas coisas menores, que é 1.500, mas é um 1.500 que ajuda muito ali na secretaria, nas pequenas despesas. Os serviços de transporte foi empenhado R$ 276.876,00, e foi gasto esse valor. Aí pagou-se a Liga Esportiva R$ 40.234,90. O que aconteceu com a Liga Esportiva? Não é esse valor, a Liga Esportiva recebe uma subvenção muito maior, que ano passado teria que ser em torno de R$ 273.000. Como não havia possibilidade nenhuma de realização de nenhum campeonato, definiu-se um convênio com a Liga Esportiva para ela se manter viva, né? Porque é a única liga que faz essa prestação de serviço. Então, somando-se tudo, entendeu-se a Procuradoria do município que a secretaria devia passar para ela R$ 40.234,90.
Simone, em relação ao transporte, são quantos veículos da secretaria?
Ano passado, nós tínhamos 2 veículos com condutor e 2 veículos sem condutor, de livre circulação. E em setembro, no dia 21 de setembro, deu início a van para a secretaria, porque quando começou a liberar os esportes, foi muito procurado, nós tivemos muita procura de van para poder ir para outros estados. Outros estados não, outras cidades. E deixando bem claro que esse transporte não pode sair do município, do estado de Minas Gerais. Não tem essa autorização, tá, gente? E a gente segue na risca isso, tá, Renato? Teve o Instituto Trampolim, que foi R$ 319.669,54. Eles tinham um valor, fez-se um aditivo. Foi necessário fazer um aditivo para o Edson realizar uma competição, né, Edson? Tudo dentro da lei, não ultrapassou os 25% dentro do contrato deles, que pode aditivar, né? E ficou tudo certinho. Pagou-se a reforma da quadra do Morro da Queimada, a empresa de Fernando Onias, pagou R$ 55.061. A Camisaria Barreto, premiação. Todos os campeonatos que foram realizados em Ouro Preto, do final do ano passado para cá, toda a premiação foi fornecida pela Secretaria de Esportes. A gente conseguiu fazer essa dispensa de pequeno valor de R$ 17.300 para que pudesse ajudar a retomar mesmo a vida normal de todo mundo, porque foi muito difícil essa questão. A Max Comércio Serviço Material Esportivo foi R$ 15.797,81. Com esse 15 mil, adquiriu-se algumas bolas, peteca, corda, cone, redes, porque estava tudo 2 anos parado, gente. É muito complexo. E a rede de campo, quadra, ela é bem... tem o tempo útil dela. Ela rasga e coisa e tal. Aí tem a TOS Eventos Esportivos, que a gente adquiriu material esportivo. Camisa. Essa licitação, ela foi no valor de R$ 110 mil. Nós estamos concluindo ela agora. Não ficou o resto a pagar, estamos concluindo agora, que não fazia sentido nenhum a secretaria receber esse material todo o ano passado para não ter onde usar. Né? A gente precisa lembrar o tempo todo que a secretaria trabalha com o dinheiro de cada cidadão, e ele precisa ser respeitado. Nós tivemos que pagar a Saneouro o valor de R$ 413,51, referente a uma pena d'água que não se tinha no campo da Água Limpa. O que acontecia lá no campo da Água Limpa? A pena d'água utilizada lá era a água da UPA, da antiga UPA e Policlínica. Então, estava em constante falta lá, porque quando eles sentiam que ia faltar água na UPA, eles cortavam a água do campo. Grama sem molhar, tragédia anunciada, né? Porque ela precisa ser molhada o tempo todo. Nós gastamos aí no extintor Ouro Preto R$ 1.500 para colocar no campo da Barra, que não existia nenhum extintor de incêndio lá no campo da Barra. E a ideia era fazer esse ano passado a Copa Kaiser, e não foi possível acontecer essa Copa Kaiser ano passado. Mas a compra foi feita, está lá já no campo sinalizados os extintores de incêndio, e já nos poupou aí muito de ter que fazer esse ano. A gente conseguiu fazer ano passado, esse ano vai precisar trocar, mas vai precisar trocar mais para o final do ano. A Fundação Aleijadinho é aluguel de sala. Foi orçado para a Secretaria R$ 290 mil, reais, e nós utilizamos, ao longo do ano de 2021, R$ 13.124,52 reais. O nosso aluguel lá na Secretaria de Esporte, ele custa R$ 1.093,14. Tá, gente? Ele é bem pequeno, que o espaço que a gente ocupa lá é um espaço bem reduzido mesmo. Aí a gente fez um resumo aqui, que o valor orçado para a secretaria na lei diretriz orçamentária, né? LDO? LO, LDO. LOA.
Luz.
No LOA, desculpa, gente. No LOA foi orçado para a secretaria. Vocês podem perceber aí, gente, que foi orçado R$ 2.227.400. É um valor muito pequeno para realizar tudo o que precisa no município na área de esporte. Mas é o que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar com o que é definido na LOA. Né? Foi empenhado R$ 2.242.689,66. Também foi pago R$ 2.242.689,66. O que acontece? Pode pensar assim, orçou R$ 2.227.000, mas pagou R$ 2.242.000. Isso é alguma ficha que precisou ser suplementada e que precisou ser suplementada e foi suplementada pela Secretaria de Educação para aquisição de equipamentos juntos, que foram caixas de som e roçadeira. Nós temos, eu não vou ler nome por nome, gente, mas tem aí a relação com os funcionários nossos aí da secretaria. Nós temos atualmente 11 funcionários efetivos, 19 funcionários comissionados, 9 funcionários terceirizados, 3 funcionários contratados e 5 estagiários que nos atendem lá na secretaria, nos projetos que são realizados, desenvolvidos pela secretaria. Agora, a gente vai falar aí os programas e ações da secretaria que se iniciou em 2021, que é a Escola Ouro Pretana de Boxe, projeto com o objetivo de ensinar a modalidade boxe voltada para o público a partir de 11 anos. Pode entender, assim, por que que definiu 11 anos? Porque pela Confederação de Boxe, a criança só pode estar praticando qualquer atividade de boxe a partir dos 11 anos. Nas demais idades, é proibida por causa da fase de crescimento dela, o que pode prejudicar. O projeto Bem Viver, o objetivo do projeto Bem Viver é proporcionar à população de Ouro Preto a prática regular, sistematizada e bem orientada de exercício físico. O que que acontece? Nós temos hoje núcleos de ginástica na Piedade, da Bauxita, nas Dores, que funciona no OPTC, na Água Limpa, em Saramenha, Lavras Novas a gente vai retomar agora. E qual que é a ideia desse projeto? É acabar com o sedentarismo mesmo. E as pessoas, para estar participando desse projeto, precisam estar apresentando para o profissional responsável pelo projeto o atestado que libera a ele a prática da educação física, da atividade física lá. E, se tiver alguma restrição, o atestado precisa constar essa restrição. Projeto social intuito, que tem o objetivo de proporcionar a vivência lúdica e exercícios físicos orientados à população aos finais de semana em todos os bairros e distritos. Vem acontecendo sistematicamente aí aos finais de semana. A gente tem apresentado aí ruas de lazer com brinquedos e também com atividades físicas realizado pelos profissionais de educação física da secretaria. Nós temos também o projeto Zumba, que ele oferece aulas de Zumba hoje em Cachoeira do Campo, em Antônio Pereira, em São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite, Engenheiro Correia, e na sede, a gente ainda não tem o projeto de Zumba, mas a ideia está trazendo, porque a sede está bem servida aí de atividade já. Né? Em relação ao Bem Viver, é um projeto que atende bastante gente da comunidade aí. Tem também o projeto, a oficina de futebol, que é destinada a crianças e adolescentes com o objetivo de oportunizar a vivência da modalidade de futebol. Deixar bem claro que o responsável por esse projeto, ele preza a vivência e não o rendimento. A criança que vai fazer o futebol lá com o Raimundo, que é o responsável, ele vai jogar futebol não visando o rendimento. Visa mesmo a inclusão da comunidade no esporte. A gente não pode discriminar, né? Porque a gente nem todo dia tem um Ronaldinho Gaúcho, um Hulk, e a gente não pode levar a prática da educação física, a prática esportiva da Secretaria de Esporte desse lado, porque, senão, estaria deixando de fazer o principal dela, que é a política pública de esporte no município. Temos aí alguma foto aí, que é do Judô de Ouro. Temos uma parceria com a Fundação Aleijadinho. E o profissional é da Secretaria de Esportes, que dá aula em Santa Rita. Nós temos um núcleo e temos um núcleo também em Miguel Burnier, tem um núcleo também em Cachoeira do Campo. Né? Então, Quem faz essas, quem dá essas aulas é o Carlos, e foi desenvolvido ano passado, o período que não dava online. Tem o projeto social aí, o projeto social com o objetivo de oportunizar a vivência da modalidade de ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim, ela visa a inclusão social, mas também o esporte de rendimento. No entanto, é passado um valor anual para que seja atendido os dois lados. E o Instituto Trampolim faz isso com muita seriedade, atendendo os dois lados, e é uma parceria que só soma para a Secretaria de Esportes. Programa que tem como objetivo valorizar e apoiar atletas de alto rendimento e por meio de subsídio financeiro à pessoa física. É o programa Bolsa Atleta, que a gente vai retomar esse ano. Já está tramitando, começou-se a discussão ano passado para o pagamento e finalmente a gente vai dar sequência que precisa vir para a votação na Câmara de algumas alterações dentro do projeto.
Cumprimentando a fala de Simone aqui, a respeito do programa Bolsa Atleta, que a última edição foi no ano de 2014. E se formou uma comissão, porque à época foi-se naquele tom, né, da Olimpíada do Rio 2016, então foi baseado naquela expectativa daquele período. E se passaram alguns anos e sentimos que temos que adequar a nova realidade do esporte, né, do município e do esporte nacional. Então, tem-se uma comissão, né, que está fazendo um estudo, né, inclusive fez até uma análise jurídica e vai ser encaminhado aqui para casa para ser apreciado as devidas alterações no programa.
A participação no programa de Jogos Escolares de Minas. Ano passado teve uma atividade do Estado que foi algumas modalidades, que foi acertar a trave, fazer cesta. Então, foram atividades, jogo de X-Games, para não deixar passar mesmo em branco, porque o Estado precisa também dar um retorno para o município, né, gente? Então, hoje não tem mais a Secretaria de Esporte Estadual, tem hoje a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e esses jogos são realizados todos com o auxílio da Superintendência Regional de Ensino. A participação no GIMI também no interior de Minas, que é competição esportiva intermunicipal em modalidades esportivas coletivas e individual. Essa promoção é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Quando fala-se em GENGA, é Jogos Escolares de Minas Gerais. E GIMS é Jogos do Interior de Minas Gerais. Os Jogos do Interior de Minas Gerais, ele é para jovens a partir de 17 anos que pode disputar essa modalidade, porque a gente já tem os Jogos Escolares para menores, e a partir de 17 anos pode estar disputando essa modalidade aí a partir do momento que o município interessa em estar participando. Aí são adultos. Aí é assim, há de se pensar muito, que com criança não é fácil, adulto é muito mais difícil. Então, o GIMI, nos últimos anos que estava acontecendo, ele teve muito esvaziado por esses motivos aí, que os municípios não queriam participar, porque com criança você ainda tem um certo domínio, adulto você não tem como falar. Então, os municípios preferiram ficar fora e ficou bem esvaziado. Eles até criaram um nome diferenciado, mas agora vai voltar a GIMI novamente. Vai ser Jogos Interior de Minas Gerais mesmo. Eles criaram em 2018, né, Silvana? 18 e 19. Para se participar do GIMI, precisava filiar ao handball, à Federação Mineira de Handball, federação, todos precisavam ser federados. Isso, gente, para o município participar, às vezes quem está de fora pensa assim, ah, o município não está participando porque não quer. É, percebeu-se lá no início da nossa apresentação que a lei, a LOA, ela é votada no ano anterior e ela não prevê. O nosso valor de LOA é 0,7% do valor total da arrecadação do município. O que é 0,7% para se fazer um esporte no município? Então, o que, que aconteceu? Às vezes, não conseguia se filiar na federação, porque não fica menos de R$5.000. E se o atleta precisa pagar, se tiver 30 atletas, é R$100 por cada atleta. Então, isso precisa ser feito anual. Agora deram uma retomada, o GIM vai retomar o formato antigo, que vai ser de responsabilidade do município, tá? O que, que aconteceu ano passado ao longo do ano inteiro? Fez-se um projeto de mapeamento diagnóstico, que foi uma pesquisa de campo realizada junto ao UFOP, com o objetivo de mapear os equipamentos e estruturas disponíveis à população, bem como suas condições. Como que foi desenvolvido esse projeto? Esse projeto foi desenvolvido junto ao Bruno Ocelli, da UFOP, com a Secretaria de Esportes. Criou-se um questionário diagnóstico para as associações de bairros de todo Ouro Preto. Reuniu, entregou para a associação de bairros fazer o preenchimento desse questionário e devolver à Selma da Secretaria e ao Bruno, que são responsáveis. Eles fizeram as coletas de dados e as associações comerciais de bairros que não nos devolveu esse questionário, foi feito um levantamento pela Selma, pelo Guilherme e Bruno e os estagiários da secretaria para alunos da UFOP também, para poder fazer esse levantamento bem, para ver o que necessita mesmo o município, aonde precisa, como que se vai fazer, aonde precisa atendimento de mais urgência. Organizações de competições esportivas e de lazer. É a promoção de eventos vinculados ao esporte e lazer conforme o calendário esportivo anual e conforme demanda eventual. Quais que são as demandas eventuais? A gente tem muito, gente. Campeonatos de distritos. Muito campeonato nós temos também. A gente, esse ano, vai retomar a Copa Ouro Preto, que a última edição nossa da Copa Ouro Preto, antes da pandemia, queria acontecer em 2020, logo quando iniciou a pandemia. Houve-se um sorteio, um chaveamento. Na semana seguinte, fechou-se tudo. Veio o decreto impedindo tudo. Aí não aconteceu, mas para vocês verem a dimensão da importância da Secretaria de Esporte para o município, tivemos escrita 32 equipes, entre distritos e município. Né? Sede e município. É uma competição que dura 4-5 meses. É muito bacana, porque o esporte é vida, gente. Enquanto está ali num campo, não está pensando numa droga, não está pensando em fazer coisa que não se deve. Então, isso para a secretaria foi muito penoso não ter essas competições ao longo do ano passado e ao longo também de 2020. Né? Parou-se tudo, nós paramos, ficamos sedentários, apareceram uma série de doenças. Agora, nós precisamos aí aproveitar a oportunidade que estamos recebendo aí de Deus para retomarmos aí as atividades com força total, mas sem deixar de seguir os devidos protocolos para não termos que cair na mesma situação novamente. Nós fizemos reformas, obras de equipamentos, instalações esportivas e de lazer no município. O levantamento da demanda, análise técnica da viabilidade por parte dos profissionais de educação física e encaminhamento da necessidade para o setor responsável por obras da prefeitura. O que acontece? A Secretaria de Esporte não dispõe de nenhum engenheiro e nenhum técnico de edificações. Então, para se fazer qualquer reforma em qualquer quadra esportiva do município, é necessário que seja feito um projeto. E, para se fazer o projeto, a gente precisa solicitar esse projeto junto à Secretaria de Obras, que já tem uma demanda grande, que é do município todo. Então, a gente fez esse levantamento, tem alguns já projetos em andamento, tem algumas reformas que já vão acontecer, foram orçadas ano passado e vão acontecer esse ano, e já estão algumas que já estão até acontecendo, mas, às vezes, a lentidão do acontecimento da obra se deve também ao acúmulo de serviço que tem a Secretaria de Obras, para a gente, por não nos dispormos lá na Secretaria do engenheiro, do técnico de edificações, para poder estar fazendo esse projeto para a gente, para acelerar essas obras. E aí a gente não consegue fazer sem a vistoria, sem a autorização desses profissionais. Manutenção de equipamentos e instalações esportivas. Nós temos hoje na secretaria, dentre esses efetivos, nós tivemos alguns remanescentes do SEMAI, que a gente colocou, que o Wagner colocou nos campos, que são o campo da Água Limpa, o Campão e o Campo da Barra. E, quando se faz necessário, reúne essa equipe e leva para os distritos, leva para onde tem o campo e se pede a limpeza, eles vão e fazem esse tipo de limpeza para a manutenção de campos e quadras aí. A secretaria, para atendimento ao público, ela atende qualquer cidadão que demande e vá lá por telefone, vá pessoalmente. Nós estamos à inteira disposição agora, que retomou com cautela os atendimentos presenciais, mas não deixamos de atender ninguém. A todo momento foi feito processo de licitação e aquisição de bens e serviços. Como vocês viram lá na frente, os equipamentos que foram adquiridos foram todos adquiridos por licitação. O processo de seleção de estagiário é feito pela secretaria, né? E a realização de estagiário é feita através de edital, incluindo elaboração e seleção de currículos, entrevista e divulgação de resultados e convocação por meio de documento oficial encaminhado ao Recursos Humanos da Prefeitura. O estagiário fica na Secretaria de Esportes nos acompanhando por um período de 2 anos, que pode se renovar a bolsa do estagiário a cada 6 meses. Então, ele tem 3 renovações mais 2 meses. Gestão de recursos humanos. A realização de atividades vinculadas à vida funcional dos servidores do quadro de efetivos contratados e comissionados da Secretaria Municipal de Esporte, ela é feita através do recurso humano central. Nós não temos um recurso humano próprio da secretaria. A gente faz um ofício, faz a juntada das folhas de ponto e leva para a secretaria, para o RH central, para se fazer a contabilização. O que que acontece, gente? Os cursos e melhorias são todos também oferecidos pelo RH. Nós não dispomos de recurso próprio na secretaria para contratação de cursos, tá? Os serviços internos da secretaria, como recebimento, envio e arquivamento de documentos, e organização e materiais administrativos são todos feitos pela parte administrativa da secretaria. O que que acontece? Nós temos um arquivo na secretaria que, a cada 5 anos, ele vem para o arquivo geral. E definiu-se, ano passado, nessa transição toda, que o documento, quais documentos que não precisavam ir mais para o arquivo, que podia ser eliminado. Então, na página da prefeitura mesmo, tem esses documentos. A comunicação em marcha, é elaboração prévia com informações das ações para a confecção de material gráfico, digital e de áudio. Qual que é o objetivo? Tem o objetivo de divulgar as atividades da Secretaria de Esportes. Tem uma equipe interna da secretaria que faz isso e manda para a comunicação da prefeitura. Nós não temos autorização da comunicação para fazer nenhuma publicação que seja fora do Instagram Prefeitura, Facebook Prefeitura, página Prefeitura. Quem faz somente a comunicação. Levantamento de demandas comunitárias. Realização de reuniões com as lideranças e grupos comunitários, levantamento de demandas e possíveis intervenções, contribuições e parceria no âmbito do esporte e lazer. Essas reuniões são feitas aí, vocês podem ver a foto, né? Fez-se a reunião aí, parece que esse é pessoal da capoeira, né? Artes marciais, tá, gente? E a criação das associações. Então, qual que é o objetivo da secretaria ao longo desses 3 anos que se resta aí? É montar mesmo associação de atletismo, de vôlei, de artes marciais, de xadrez e outras, porque torna-se uma forma legal de estar recebendo o dinheiro público. Em 2021, logo com a retomada, que foi em outubro, né, nós tivemos dia 3 do 10 de 2021, lá na Boxita, foi um domingo na praça. Não se teve brinquedo inflável ainda, porque não se permitia, porque para se fazer essa limpeza seria muito difícil. No dia 7 do 11, aconteceu o mesmo evento em Cachoeira do Campo. No dia 13 do 11, aconteceu em São Bartolomeu. No dia 21 do 11, aconteceu no Horto dos Contos, e no dia 5 do 12, a mesma atividade aconteceu no Morro Santana. Essas aí são algumas fotos, tá, gente? Esse Festival Gold Placa foi outro evento realizado lá na Piedade por funcionários da secretaria também. Teve o circuito da cidade, futevôlei, né? Tênis de mesa, peteca, dama e xadrez. FIFA é os jogos eletrônicos, né, gente? E a secretaria ganhou muito com isso, gente. É um evento muito bacana, que teve truco, teve sinuca. E as inscrições bombaram, né? Esse aí foi um encontro de slackline, e nós temos ali o João lá da secretaria se equilibrando ali na corda ali, muito bacana, né, gente? E aí, gente, estamos abertos para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que vocês acharem que seja necessário aí.
Muito obrigado, Simone e Silvano. Gostaria de passar a palavra ao secretário, se quiser acrescentar alguma informação.
Oi. Bom, eu queria agradecer a apresentação de Simone, do Silvano. Agradecer também o Renato Zoroastro e o Edson. Está aqui na mesa comigo. E parabéns pela apresentação. Não tem o que falar, não. Secretaria de Esporte, é isso que vocês viram aí. Uma secretaria com recurso de R$1.200.000. É o segundo pior orçamento da Secretaria do Município. O que a gente consegue fazer hoje é tirar leite de pedra, né? Com esse recurso aí, mal dá para trabalhar. A gente consegue fazer isso. A gente tem muita expertise nessa do que a gente faz, muito empenho e dedicação. Porque nós tivemos um orçamento esse ano maior de emenda parlamentar do que recurso nosso. Né? Então, a gente tem que realmente pedir nos próximos anos um incremento desse recurso para a Secretaria de Esporte, porque realmente é um valor muito insignificativo para trabalhar. Mas, com a dedicação, a turma que nós temos aqui, efetivos, são poucos, né? E a secretaria, depois ver que a secretaria é inchada, né? Com ainda 2 pessoas, a secretaria é bem inchada, né? É muita gente para uma secretaria dessa. Então, tem uma. Pelo que nós temos para trabalhar, o recurso que nós temos, então, grande parte do nosso orçamento vai para a folha de pagamento. Né? Então, temos que pensar muita coisa com relação ao esporte, ao município, não como todo, porque é uma forma de trabalhar muito injusta, né? E muito sacrificante também, porque o recurso é pouco, né? E tudo que é do poder público, que as pessoas que, às vezes, para cumprir algum acordo político, né? Joga na Secretaria de Esporte, né? Joga na Secretaria de Esporte, joga lá. Sem conhecimento nenhum, sem nenhum conhecimento que tem que fazer, então vai para a Secretaria de Esporte, que é lá que é o reduto onde pega todos esses acordos políticos, né? Aí você enche a Secretaria de 42 pessoas com somente R$1.200.000. Trabalhar só se for através de muita vontade mesmo para conseguir trabalhar, né? Fizemos uma compra muito grande agora de material esportivo, de bola, então R$30.000 de bola que foi comprado para a Secretaria de Esporte e R$200.000 de material esportivo, e sendo comprado com muito sacrifício, com muito esforço, porque contando realmente de pedra, né? Fazendo os continhos ali para comprar as coisas. Para a reforma, nós temos hoje na nossa KDD R$400 para a reforma hoje das quadras, campos, etc. Então dá para você perceber porque hoje o município tem quantidade aí de quadra, de alguns estabelecimentos esportivos hoje sem reforma, porque pelas cadeiras de esporte é impossível fazer, né? Mas parabéns aos dois, né? Silvane e Simone, parabéns à mesa. E quem sabe os próximos gestores olhem o esporte de maneira mais efetiva. Tá certo? Obrigado.
Obrigado, Wagner. Gostaria de passar a palavra agora ao vice-presidente do Conselho Municipal de Esportes, senhor Edson Adriano.
Boa tarde a todos, todos os ouvintes. Queria parabenizar os servidores da Secretaria Municipal de Esporte, Simone e Silvano, pela excelente apresentação. Ficou muito claro, pelo menos para mim, e eu acho que para todo mundo que acompanhou, os desdobramentos da Secretaria. Gostaria de parabenizar aqui o secretário de Esportes, que tem como objetivo, eu já tive o prazer de estar com ele no Conselho Municipal de Esportes e vejo o seu empenho na democratização do esporte municipal de uma maneira muito efetiva. As atividades elas vêm acontecendo, apesar dessa crise sanitária que nós vivemos nos últimos tempos, as atividades elas acontecem. Seja aqui na sede, seja nos distritos. Então, fica aqui, meu secretário, meus parabéns pelo trabalho e que o Conselho continue e a Secretaria de Esportes de braços dados e que todo o apoio que for necessário do Conselho Municipal de Esportes, o senhor e a sua equipe pode ter certeza que a gente vai estar juntos. Só queria enfatizar aqui, o Silvano e o Simone, eu não sei se caberia colocar, mas nós estamos providenciando para esse ano o Seminário Municipal de Esportes, né, com a parceria entre, na verdade, a realização da Secretaria de Esportes da Universidade Federal de Ouro Preto e do Instituto Trampolim. Esse vai ser um excelente marco para as políticas públicas do esporte municipal. Então, fica aqui também já o convite para todos os ouropretanos que, em breve, ainda esse mês, nós iremos abrir as inscrições para todos os profissionais da área, entusiastas, todo mundo que tem o esporte como objetivo, que participem desse seminário para que a gente possa elaborar dentro das temáticas que vão ser apresentadas, esporte de inclusão, esporte de rendimento, esporte escolar, esporte nos distritos. Então, todo mundo que tenha ideias e que queira vir contribuir para esse seminário, fica aqui o convite. Em breve, nós iremos divulgar também aqui para a Câmara, senhor vereador, para que nos apoiem também nesse seminário. Meus parabéns e vamos continuar firme.
Obrigado, senhor Edson Adriano. Eu consultei as redes sociais, também não tem nenhum questionamento. Gostaria de passar para as considerações finais aos representantes da Secretaria Municipal de Esporte. Primeiramente, ao senhor Silvano.
Cumprimentando aí o nosso vice-presidente, né, do Conselho Municipal de Esporte, né, atual presidente do Instituto Trampolim. Aí gostaria de fazer mais uma outra referência a respeito do esporte, né? Estamos no ano de 2022. No dia 22 de junho de 2022, completa-se 20 anos da criação do projeto, né, que agora é o Instituto Trampolim, né, que é o Bolsa Esporte, né, a mentora do projeto, a queridíssima doutora Lúcia de Fátima. Então, gostaria de registrar essa data também. E outra coisa também, parabenizar, né, os três atletas que conseguiram, né, o Bolsa Atleta Federal, né? Vocês verem o nível que é o Instituto Trampolim. E uma outra modalidade também que tem que ser ressaltada aqui é a questão do judô, que também é referência estadual e nacional com relação à modalidade.
Obrigado, senhor Silvano. Passa a palavra à senhora Simone Maia.
Eu gostaria de agradecer, aí, em nome dos funcionários da Secretaria de Esporte, o secretário, e também agradecer a confiança que ele depositou a mim, a Gisele, que não está presente, e ao Silvano, para montar essa apresentação da prestação de contas. Porque, se não tivesse confiança, a gente não estaria aqui hoje e não montaria. Ele nos entregou a função. Faça a prestação de contas. Eu vou ficar na tribuna. E eu acho que... Eu acho, não. Eu saio daqui com a certeza que o que nos foi mandado, nós executamos com muita sabedoria. Obrigado a todos os presentes aqui.
Obrigado, Simone. Sendo assim, nada mais tendo a tratar, eu declaro, então, encerrada a 8ª audiência pública de 2022 sobre o assunto prestação de contas da Secretaria Municipal de Esportes referente ao ano de 2021. Muito obrigado a todos e todas.